processo de verticalização da Cooper Citrus é algo que está sendo encaminhado. Ou seja, é uma cooperativa, a maior do Brasil, mais de 35 mil cooperados, focada fundamentalmente até hoje em serviço e comércio, representando os principais players, especialmente de máquinas e defensivos. Mas o Fernando Degobi, aqui presente, presidente da Cooper Citrus, vai nos contar um pouquinho de como se dá o crescimento dessa cooperativa, tanto em número de físico presente com as suas lojas e com os seus pontos de atendimento, como também na originação de produtos. Fernando, é isso mesmo, né, Fernando?
Sim. A gente é a maior cooperativa do Brasil em número de cooperados. Em faturamento, como a gente tem cooperativas hoje que integram mais atendimento, que tem um porte de produtor maior que o nosso, ela acaba sendo maior que a gente em faturamento. Mas o grande desafio nosso é exatamente esse. A gente veio num processo de expansão aí nos últimos 5 anos, através de arrendamento, incorporação de pequenas cooperativas, agora está experimentando também um crescimento orgânico, integrando geografia. Isso trouxe para a gente novas oportunidades, oportunidade de operar mais com café, oportunidade de operar mais com grão, soja e milho. Então, esse cenário agora já dá para a gente condições de iniciar um processo de originação. A gente já tem hoje 4 fábricas de rações. Nós temos hoje no quadro de cooperados muito produtor dedicado à pecuária. Então, a gente origina praticamente 100% do milho que a gente origina, a gente já usa nas nossas fábricas de rações.
E, interrompendo, a Cooper Citrus, boa parte da presença física da Cooper Citrus está justamente numa área de forte confinamento, que é o norte de São Paulo.
Sim.
Né? Então, quer dizer, é uma sinergia direta à questão da ração.
Muito importante. E eu tenho acompanhado os números, né? Você pega o milho, por exemplo, no sul e sudeste. Até 2015, esse saldo ele era positivo entre demanda e oferta, sul e sudeste. Hoje ele já está negativo em 4 milhões de toneladas. Então, quando você olha as granjas que tem em Paraná, Santa Catarina, confinamentos, principalmente em São Paulo, aumentou muito demanda e nós não conseguimos acompanhar o plantio. Então, a gente fomenta muito isso hoje nos nossos cooperados, para que a gente consiga realmente diversificar, diluir risco, oferecer para os produtores. Como nós temos muito pequenos e médios, nós temos que achar culturas que agreguem mais valor por hectare e suportá-los com a tecnologia, com uma assistência técnica, que ele consiga ter cada vez mais o custo por unidade produzida menor. Então, quando a gente começa a diversificar, começa a ter uma abrangência maior, integrar mais atendimento, né? Porque da parte comercial a gente fornece tudo, desde a semente, máquina para plantar, máquina para colher, trator. Então, esse realmente...
Até a botina.
Tudo, botina. Então, esse nós nascemos assim. Agora a gente tem que tirar, antigamente na nossa época falava a síndrome da Gabriela, né? Nascer assim, você assim, não, a gente tem que mudar, a gente tem que buscar novas alternativas e é o grande desafio nosso, é aproveitar essa carteira e diversificar cada vez mais a nossa atividade.
Agora, Fernando, para tudo isso, quer dizer, esse plano de expansão, esse crescimento orgânico em 7 anos, né? Não só orgânico, vocês também foram
também
incorporando.
Expansão,
exatamente. Mas, de todo modo, esse crescimento ele trouxe, e essa diversificação, ele trouxe necessidades. Quer dizer, você teve. Provavelmente tiveram que contratar mais técnicos para dar assistência, silagens, quer dizer, toda uma estrutura que outras cooperativas já estavam muito mais acostumadas, especialmente as cooperativas do Sul. Isso daí está dentro de um conjunto de investimento, o teu orçamento, mais ou menos de quanto para fazer frente a essa escalonada aí?
Bom, primeiro, uma das coisas, Giovanni, que prejudica muitas empresas e que leva muita gente a ser mal sucedido, eu costumo chamar que é crise de identidade. A gente tem que saber exatamente o que a gente é. E tem coisas que nos limitam pela área que a gente atua. Eu costumo reunir a minha equipe lá quando a gente vai falar de estratégia. Então, um dia eu abri minha reunião e falei assim, alguém acha que São Paulo é o Paraná? Aí, não. Falei, então, nós começamos bem. Nós temos diferentes situações, nós temos diferente perfil de produtor, cultura diferente. O sistema cooperativo no Sul, ele é muito mais fidelizado, integrado. Então, a gente tem que ir aos poucos. A gente não imobiliza muito. A gente trabalha muito com sinergia,
parceria. Evita a alavancagem de
silos parceiros, parceria com uma esmagadora. Olha, eu te dou a soja, você me volta com farelo. A gente está entendendo relações de troca interessantes. Agora, o que a gente tem feito muito bem, com modéstia à parte, né, é originar. Nós somos muito fortes em barter, porque a gente já tinha outra expertise, que é vender os insumos muito bem. Nós somos realmente, nós, se você somar insumo, máquina agrícola, semente, tudo que a gente vende, fertilizantes, nós somos realmente o maior em venda desses insumos todos, somando tudo isso, do Brasil. Então, a gente é muito especializado nisso. Quando você junta essa especialidade com a oportunidade de fazer o barter, você vai originar mais que um player que está começando, né?
Me ocorreu aqui, você falou em barter. As operações de barter, quando vocês devem trabalhar em vários modelos.
Sim.
Por exemplo, vocês fazem o barter direto com o produtor e vocês mesmos se encarregam de comercializar o produto. Ou vocês podem fazer o barter intermediando o produtor e trading. Você trabalha em todos esses modelos?
Sim. Uma coisa que a gente preserva em qualquer modelo é não ficar exposto a risco. Todas as operações que a gente faz são redeadas. A gente ganha menos, só que a gente não corre risco.
Redear cana é difícil, hein?
É, mas nós não fazemos barter com cana.
Não tem. Aliás, existe a resposta de $1 milhão, né? Como fazer barter na cana? Né?
Tem jeito, tem jeito. Se você tiver junto com a usina uma trade que consiga fixar o preço do açúcar e já converter esse açúcar em ATR, ela pode fazer um barter físico de cana com o preço futuro do açúcar. É possível. Alguns grupos estão tentando fazer, principalmente esses grupos nacionais que têm a trade vinculada junto com eles.
Para concluir, falando em cana, naturalmente cana, citros, café, né, já deve ter sido mais forte no passado, mas eu tenho a impressão que deve ser as três principais culturas hoje que atendem ou que demandam serviços e produtos da Cooper Citrus. Estou enganado ou não?
Não, hoje tem a cana.
Claro, continua, que diversificou.
Continua relevante. O café já é muito importante, porque você tem que somar com o café a venda do grão. A cana, a gente não vende a cana. Então, o café ficou realmente a segunda cultura, passou a laranja, que era a segunda cultura, e agora a gente vê um potencial para a soja também alcançar isso.
Na medida exata do crescimento, da expansão da soja em São Paulo, né?
Sim.
Quer dizer, ainda que a área de abrangência da Cooper Citrus é enorme, vai até sul de Minas, né, e outras regiões.
Sim, a gente abriu agora recentemente em Goiás, a primeira filial nossa em Itumbiara, um mês passado.
Desafios, plano safra, expectativa da Cooper Citrus ao longo ainda de 2019, né?
Plano safra é o grande problema da agricultura. Porque hoje, as linhas que você tem para custeio, você tem bons substitutos aí, ou seja, no mercado de capital, ou seja, com fundings de LCA, porque são curto prazo, período safra. Agora, nós que trabalhamos com produtos de investimento, com máquinas, que demandam de mais tempo para viabilizar a aquisição, Não está legal. O governo precisa se sensibilizar. Por quê? Primeiro, o produtor não investe com taxa pós-fixada para 7 anos. Não conheço nenhum. Produtor rural, na verdade, ele não compra nem liquidificador pós-fixado. Isso é uma frase do Chiquinho Maturo que falou para mim.
Eles nem sabem.
Não faz. Para você fazer pós-fixado, realmente você precisa ter essa condição de curto prazo. Longo prazo precisa ter taxa pré e ela precisa ser atrativa.
E pós-fixado é como a gente sempre discute a necessidade do produtor fazer hedge. É a mesma coisa. Quer dizer, o produtor pouco faz hedge, você não vai fazer hedge para 7 anos.
Não tem quem faça. Então, o máximo que você consegue hoje aí de operação que te dê um horizonte para você colocar uma taxa competitiva com o agronegócio vai ser aí 3 anos máximo. Algum CRA, FIDIC, que são coisas que a gente também está fazendo.
Fernando Degobi, presidente da Coperceto e crescendo cada vez mais, verticalizando agora, daqui a pouco, forte mais ainda na originação. É o Notícias Agrícolas, fique com a gente. Música.